Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, já com algum atraso, mas justificado pelo facto de termos tirado a fotografia para a história desta comissão, lamentando naturalmente que alguns se tenham perdido aqui nos passos perdidos e que não se tenham reencontrado com o grupo para esse ato importante para a nossa história comum. Nós hoje temos aqui três convidados que são de Angola e que manifestaram interesse em assistir à nossa reunião. Penso que estarão a fazer formação aqui na Assembleia da República. Era suposto também vir um grupo de timorenses que já esteve a assistir há dias a uma à conferência de presidentes de comissão, mas devem chegar a qualquer momento. Sejam bem-vindos. Em relação à nossa ordem de trabalhos, tenho aqui um pedido, faça favor de formular.
Sr. Presidente, eu queria só pedir uma alteração da ordem de trabalhos, que era se podíamos antecipar o ponto número 4, porque eu vou ter que me ausentar, e sobre os outros pontos fica o meu colega João Torres aqui como coordenador da parte da Juventude e do Desporto, e que assegurará muito bem se aceitar.
Algum inconveniente?
Não, é só antecipar a discussão das grelhas.
Não havendo qualquer objeção, então o ponto 4 passa para ponto 2. Entrando no ponto 1, informações, começaria por dar-lhes conhecimento de que recebi em audiência o Dr. António Carvalho, diretor do Museu Nacional de Arqueologia, que tinha manifestado vontade de dar sequência a contactos anteriores que tinha havido com, antes das eleições, com a Comissão. E que tem a ver com a apresentação do livro que contém as intervenções proferidas no ciclo de conferências de José Leite Vasconcelos e que foi realizado aqui na Assembleia da República em 2014. É este o livro, aliás. Pronto, está aqui para todos poderem ver. O lançamento do livro estava já previsto que seria lançado aqui na Assembleia da República, portanto, tudo isso vai. São decisões que nos antecederam. Eu sugeri-lhe que, tendo em conta que nesta fase ainda estamos em instalação, mais prolongada do que habitualmente, e depois, com a proximidade do Natal, sugeri-lhe que em janeiro se pudesse fazer então a apresentação do livro. De acordo também com os hábitos da casa, que será na Biblioteca da Assembleia. Sugeri-lhe também que para nós seria melhor que fosse uma terça-feira, uma vez que sairíamos aqui da reunião e poderíamos ir assistir à apresentação do livro, regra geral, às 18 horas, que costumam ser essas atividades. Ele sugeriu, concordou com estas sugestões e sugeriu que a apresentação ficasse a cargo do historiador Fernando Rosas, penso que também já era uma decisão que vinha anteriormente. Portanto, se alguém quiser usar da palavra em relação a esta informação, alguma sugestão melhor do que aquelas que eu lhes transmiti, então, sendo assim, depois em janeiro teremos a oportunidade de decidir o dia e a hora. Outra informação tem a ver com iniciativas europeias que foram remetidas pela Comissão dos Assuntos Europeus para conhecimento da nossa Comissão e gostaria de saber qual é a metodologia que desejam adotar em relação a estas matérias, ou seja, querem que estas iniciativas sejam apreciadas nas reuniões da Comissão ou querem apenas receber a informação das iniciativas recebidas e depois deliberar sobre eventual escrutínio. Senhora Deputada Inês Medeiros, por favor.
Senhora Presidente, normalmente o que costuma acontecer é que somos informados de todas as iniciativas europeias, que tenham mais ou menos a ver com as matérias que nós tratamos, e depois cada grupo parlamentar também diz se quer, se está interessado. Normalmente até costuma ser distribuído por metodonte, mas caso um grupo parlamentar não queira, pergunta-se aos outros grupos parlamentares se querem ou não fazer um parecer sobre essa iniciativa. Naquelas onde não é obrigatório fazer parecer, algumas delas é obrigatório, obviamente, e, portanto, aí o lado facultativo não se põe. Portanto, eu penso que o método que era utilizado era bastante eficaz e nunca levantou problemas e acho que se deveria poder continuar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém se deseja pronunciar?
Muito obrigada, Sra. Presidente. O PS não se opõe a que se faça como se fazia antigamente, manter a mesma tradição em relação a esta questão das deliberações destas iniciativas, portanto, aceitamos também que se mantenha.
Muito bem, Sra. Deputada Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, no mesmo sentido.
Muito obrigada. PCP e Bloco de Esquerda, presumo que também não têm nenhuma objeção. Muito obrigada. Então, faz-se-á como no passado. Isto foi distribuído? Ainda não? Bom, então muito rapidamente eu vou dizer quais são poucas, são três e portanto rapidamente. A primeira, a aplicação do quadro renovado para a cooperação europeia no domínio da juventude. A segunda, portanto eu dispenso-me daquilo que não é essencial. Melhorar o mercado único, mais oportunidades para os cidadãos e as empresas. E o terceiro, avaliação ex-post das capitais europeias da cultura 2014. Fica a informação. As senhoras e os senhores deputados terão a oportunidade de depois se pronunciar, se desejam fazer o acompanhamento, se querem escrutinar estas iniciativas. Insisto com o PSD para indicar o relator para o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016. Se, ou, a menos que queiram passar a vez e...
Sr. Presidente, em relação a essa questão e também em relação aqui à questão, já antecipando a questão dos coordenadores da sua designação, nós poderíamos uma prorrogação do prazo, uma vez que em relação à questão dos coordenadores ainda não procedemos às nossas eleições, portanto não estamos ainda em condições de indicar um coordenador, mas penso que na próxima reunião já estaremos em condições de fazê-lo e assim também como de indicar o relator do PSD.
Muito bem, mas peço que, em relação ao relator, de facto será o prazo limite na próxima reunião. E passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que era o ponto, inicialmente o ponto 4, a votação das grelhas de tempos para audições e audiências em comissão. Sr. Deputado da Inês Medeiros, queria usar da palavra?
Sim, penso que será o mais fácil. Queria só dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista analisou as três propostas, no fundo que é a proposta inicial da Comissão, as propostas feitas pelo CDS-PP e as propostas feitas pelo PSD. E estamos disponíveis, no fundo, para chegar aqui a um consenso, tentando ver as três propostas. E se me permitissem, e se o PSD permitisse, até nos basearíamos na proposta que o Partido Social Democrata apresentou, no fundo, para esclarecer umas dúvidas e fazer uma contraproposta, achamos que seria mais salutar, que era, se tiverem as grelhas de tempo que propuseram, era de alguma maneira, nós temos dúvidas se nesta primeira página entre a grelha A e a grelha B, assim como a grelha D, não entendemos bem esta distinção dos tempos e depois como é que vai ser distribuído, quem é que decide, que visitantes é que têm direito a uma grelha A ou que visitantes é que têm direito a uma grelha B. E o que nós propunhamos é que esta grelha A fosse idêntica para os peticionários e, portanto, para todas estas audições, o tempo seria sempre o mesmo, 10 minutos para a entidade visitante, 3 minutos para o grupo parlamentar e 10 minutos para a entidade visitante. Isto porque, aliás, muitas destas entidades até são recebidas em pequeno grupo e nós estamos a falar de tempos máximos e nunca de tempos mínimos e, portanto, não, consideramos que seria uma simplificação ficar apenas com uma grelha, esta grelha A, que seria para entidades visitantes e peticionários. Porque depois também, senão, também temos que entrar em que tipo de petição, se tem muita gente, se tem pouca gente, e, portanto, numa preocupação de simplificar os trabalhos, ficar só com uma petição, ou com uma grelha, peço desculpa. Em relação à grelha C apresentada, grelhas de tempo para audições em comissão por requerimento do grupo parlamentar, bom, ela é idêntica à proposta da comissão, só que inclui a contabilização do PEV, e, portanto, estamos absolutamente de acordo com ela, não temos qualquer objeção. Portanto, da nossa parte, aprovaríamos a grelha A, a grelha C. A grelha D, tal como disse, ficaria anulada, porque consideramos que aceitamos as grelhas para a audição dos membros do governo, só não entendemos de facto porque é que a primeira audição tem um tratamento diferente, porque a filosofia destas audições regimentais é de perceber qual tem sido o trabalho do governo e, portanto, consideramos que estes 10 minutos iniciais se devem aplicar a todas as audições regimentais, caso o membro do governo queira usar. O membro do governo até pode decidir não usar, mas pensamos que é um direito que lhe assiste ter estes 10 minutos iniciais. Portanto, concordamos com esta segunda ronda de pergunta-resposta direta, o que já de si aumenta o tempo, mas achamos que nas audições regimentais dos membros do governo, o membro do governo deve ter sempre a hipótese de vir explicar o que é que está a fazer. Aliás, é esse o espírito das audições. Em contrapartida, obviamente não temos, a questão não se põe quando é a grelha por requerimento de um grupo parlamentar, isso aí é obviamente o partido requerente que faz a primeira pergunta e também concordamos com os termos propostos. Portanto, basicamente concordamos com as propostas feitas com a grelha A do PSD, juntando-lhe a ela as audições. Não temos nada, a grelha C também. Propomos é que nestas grelhas de membros de governo seja igual para todas as audições regimentais e, quanto aos tempos, não temos nada a opor e também não temos nada a opor à grelha de audição de membros do governo por requerimento do grupo parlamentar. E era isso que gostaríamos de expor e se, pronto, não sei se querem fazer por votação, por consenso ou se há uma contraproposta. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sara Madruga.
Sim. Muito obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PSD não tem nada a opor aqui à eliminação da grelha B, sendo que não há qualquer aqui violação dos direitos de tempo, portanto não há nada a opor. Portanto, aceitamos aqui as sugestões que foram introduzidas aqui pelo grupo parlamentar do PS.
Portanto, grelha B e grelha D também.
Portanto, Sra. Presidente, aqui uma colega chamou-me a atenção e bem, há aqui só uma questão na rotatividade aqui de identificação dos partidos que deve ser atualizada de acordo com a nova, que está feito, digamos assim, sendo a primeira, o PS está sendo feita, no caso de nós estarmos neste momento na oposição, tem que ser alterado para o PSD. Portanto, aceitamos tudo, se bem que aqui a rotatividade que está aqui nos quadros tem que ser alterada de acordo com a nossa nova composição parlamentar e governamental.
Mais alguém deseja usar da palavra sobre este assunto? Parece que há um consenso, parece até mesmo que há unanimidade.
Não é assim tão difícil, afinal.
Portanto, podemos então votar. Pois, que agora... Exato. Ou seja, quando... Sim, exato. Era isso que estava... Estava, exato, era isso.
Tem que ser isso. Quando diz que é esse na primeira conta, tem que ser que esse daí, não está para esse, tem que ser que esse. Tem que se alterar aqui, pois tinha que ser a primeira partida da oposição.
Claro, claro, pois, mas é isso, é isso. Mas é que...
Mas é por isso.
Costuma ser o primeiro partido da oposição,
é? Exato.
Quer dizer, é verdade que em algumas comissões havia rotatividade, não era, não é em permanente se é o primeiro partido da oposição, é, já é consoante as comissões. Neste caso, não sei, deixo à vossa consideração se cria um sistema de rotatividade ou não.
Acho que não vale a pena complicarmos o que é simples, portanto, acho que com esta alteração de onde se diz PS, ficar PSD, está resolvido o problema e está aceito.
Sim. Pois, e provavelmente, também não sei se este ordenamento já respeita os resultados das últimas eleições.
Já.
Pronto, ok. Assim sendo, então vamos proceder à votação destas das grelhas de tempos.
Só desta nova sobre.
Como?
Só desta nova proposta, então, se há...
Sim, 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 exatamente. Eu ia dizer de acordo com as alterações propostas pelo Grupo Parlamentar do PS e aceites pelos restantes grupos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ainda sobre, neste ponto 2... sobre o regulamento que aprovámos na última reunião e tinha ficado sem encontrar uma redação mais adequada do artigo 19º e depois de se ter feito uma consulta em relação ao articulado que as outras comissões tinham adotado, ficou o seguinte: o presidente da comissão ou cada grupo parlamentar pode solicitar o adiamento por uma só vez da discussão e votação de determinada matéria para a reunião seguinte. Ok? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, que era o ponto 2, apreciação e votação de atas, ata da reunião anterior e ata da reunião da mesa e coordenadores dos grupos parlamentares. As duas atas foram distribuídas. Há alguma alteração? Não sendo o caso, vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. O ponto 3 é adiado para a próxima semana a pedido do Grupo Parlamentar do PSD e passamos para o ponto 5, apresentação e votação de propostas para o plano de atividades da Comissão e orçamento. Portanto, as propostas foram distribuídas já na reunião anterior e o PSD, Sr. Deputado da Sara Madruga, quer usar da palavra. O PSD também tinha enviado uma proposta para a constituição do Grupo de Trabalho do Desporto. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aqui em relação ainda à proposta de plano de atividades, era só para pedir aqui a atenção ao ponto 5, que deverá ser feita a alteração de acordo com a nova orgânica. As referências que são feitas aos senhores ministros, portanto, estão desatualizadas, portanto, tem que ser feita a chamada de atenção, tem que ser feita essa atualização no ponto 5 aqui, quando se fala nas audições com os membros do Governo e se identifica quais são os membros do Governo que serão ouvidos nas audições, teremos que alterar e atualizar de acordo com a nova orgânica do novo Governo.
Está bem.
Foi distribuído e que não está.
Está bem.
E quanto à questão também do grupo de trabalho, só para relembrar que de acordo com o que era também a tradição parlamentar, que normalmente existia sempre um grupo de trabalho para debater estas matérias em relação ao desporto, E o grupo parlamentar do PSD entende por bem manter essa tradição, ainda para mais quando em 2016 vamos ter os Jogos Olímpicos e será preciso proceder à audição de várias federações e de várias comitivas olímpicas e comitês olímpicos, e portanto faz sentido, a nosso ver, existir um grupo de trabalho só sobre essas matérias do desporto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Torres tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Aproveito também por cumprimentar os novos deputados que se juntaram à Comissão hoje pela primeira vez. Sobre o plano de atividades, gostava de partilhar, portanto, com esta Comissão, em linhas gerais, aquelas que foram as propostas do Partido Socialista e que estão, portanto, compiladas no documento que foi enviado, portanto, pela Sra. Presidente. No que diz respeito à cultura e comunicação, portanto, parece-nos ser importante aprofundar a reflexão sobre os direitos de autor e os direitos conexos na era das tecnologias de informação e da comunicação. Na área da juventude, propomos, portanto, a realização de um evento que é um fórum sobre políticas de juventude e também acrescentamos alguns tópicos de intervenção política que nos parecem ser relevantes, designadamente o aprofundamento da discussão em torno do processo de concessão das pousadas da juventude e também naquilo que diz respeito à interação com a Comissão Interministerial da Juventude e a outros eventos de juventude de caráter nacional que sejam particularmente mobilizadores. No que diz respeito ao desporto, apresentamos e estão, portanto, também compilados no documento enviado pela Sra. Presidente algumas ideias, designadamente no que diz respeito ao acompanhamento de eventos desportivos de caráter nacional e internacional, e contemplando também o encerramento do ciclo olímpico com a realização dos Jogos Olímpicos de 2016, de forma partilhada com outra comissão, a Comissão de Educação, que tem também interferência neste processo, o levantamento e análise de tudo aquilo que diz respeito ao desporto escolar, por nos parecer que o desporto de formação tem, de facto, uma componente muito importante na dimensão da discussão sobre as políticas públicas na área do desporto, e também aquilo que diz respeito à análise da aplicação em competições de âmbito nacional do princípio da continuidade territorial e ainda da análise sobre a formação e a carreira do treinador de desporto. Esta comissão é uma comissão que é particularmente eclética do ponto de vista das áreas que aborda, e isso também reflete a sua riqueza e a sua mais-valia para o trabalho parlamentar. E, portanto, parece-nos, a nós, Partido Socialista, que a versão do plano de atividades tem uma grande diversidade de propostas, cuja implementação e cuja concretização, também pela minha própria inexperiência, eu não consigo precisar sobre a sua validade ou não. E, portanto, parece-me que as propostas que foram enviadas pelos restantes grupos são também elas todas muito válidas e merecem a concordância do Partido Socialista. Obviamente que é difícil estabelecer uma escala de hierarquização de prioridades quando todos os assuntos são tão sensíveis e exigem, obviamente, um redobrado esforço de análise e de intervenção por parte da Assembleia da República, em alguns casos, naturalmente, até por parte do Governo. Mas gostava de deixar esta nota de que o plano de atividades contempla um conjunto muito significativo e ambicioso de tarefas e áreas de interesse redobrado para esta Comissão e, portanto, exigirá a concretizar-se esta sua redação um grande esforço e um grande envolvimento por parte de todos, para o qual o Partido Socialista está naturalmente disponível. Quanto à proposta do Partido Social Democrata de constituição de um grupo de trabalho para a área do desporto, ela merece também a concordância do Partido Socialista. Tanto quanto pude apurar, o grupo de trabalho do desporto funcionará, enfim, caso seja aprovado por esta Comissão, em continuidade, uma vez que na anterior legislatura já funcionou na dependência de uma outra comissão, a Comissão de Educação e Ciência, e portanto merece a nossa concordância, entendemos ser particularmente relevante neste momento a sua constituição uma vez mais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Antes de dizer também algumas considerações sobre o grupo de trabalho do desporto proposto e sobre também as restantes propostas de atividades para o plano de atividades dos outros grupos parlamentares, gostaria só de colocar à consideração de todos os grupos parlamentares uma nova proposta, também no âmbito deste plano de atividades que o PCP traz, que não conseguimos fazer chegar atempadamente nas 24 horas conforme acordamos, mas que entendemos ser de toda a pertinência, e que se prende com o facto de a Assembleia da República, por via desta comissão, se associar às comemorações dos 250 anos do nascimento do Bocage. Elas estão a ser feitas pela Câmara Municipal de Setúbal e, ainda sem propor uma iniciativa concreta sobre este assunto, o que nós propunhamos, e deixamos naturalmente à consideração desta comissão, é que a Assembleia da República se associasse a essas comemorações, considerando até a figura que está em causa, o poeta português que teve a influência que teve na literatura portuguesa. E deixamos naturalmente esta proposta à consideração dos grupos parlamentares. Quanto às restantes propostas, nós, conforme dissemos, isto é um plano de atividades para uma sessão legislativa, já o dissemos na reunião anterior, e de facto tem bastantes atividades propostas. Não temos nada a obstar à realização de nenhuma delas. Achamos, por exemplo, que nas próprias designações das audições, a seu tempo encontraremos, se calhar, uma designação no seu título ou na sua denominação que seja mais clara ou até mais reduzida, considerando algumas das que aqui estão, mas não temos nada a obstar a nenhuma das propostas que estão aqui apresentadas. Em relação ao grupo de trabalho do PSD, nós não vamos obstaculizar naturalmente a criação do grupo de trabalho, vamos colocar aqui uma coisa que é concreta e que resulta do facto do grupo parlamentar do PCP ter os deputados que têm eleitos e que, como tal, também dificulta a participação nos grupos de trabalho, sendo também esse o motivo que nos leva a ter reservas também à criação dos grupos de trabalho. Não vamos obstaculizar naturalmente, mas fica esta reserva do PCP, que penso que os senhores deputados também já conhecem. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Teresa Cairo.
Obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, eu começaria por esta última questão sobre a constituição do grupo de trabalho e que, de facto, para grupos parlamentares de média dimensão, muitas vezes, enfim, torna-se de facto um obstáculo a garantir sempre a representatividade. Obviamente que não iremos obstaculizar e concordamos até com a criação desse grupo de trabalho. Sendo que mantemos essa reserva, e eu terei que falar com os meus colegas, como é conhecido de todos, houve aqui alterações, deputados que saíram, outros que entraram. Eu não sei que... Confesso que a questão do desporto não é propriamente minha, não será certamente a questão sobre a qual eu me irei debruçar mais, mas Sr. Presidente e caros colegas, eu pediria, isto sem prejuízo, obviamente, não nos opormos à constituição do grupo de trabalho, como é óbvio, mas relativamente à sua representação e quem é que irá integrar esse grupo de trabalho, necessitaremos de mais algum tempo. No que se refere à Associação do Parlamento, às comemorações sobre os 250 anos do nascimento de Barbosa de Bocage, eu teria que, enfim, não vejo nenhum obstáculo, mas não sei se essa questão, se for do ponto de vista do Parlamento, não deverá ser colocada à própria presidência do Parlamento. Tanto quanto sei, normalmente a Associação fica dependente de um pedido ou de um requerimento feito ao gabinete do Presidente ou da Presidente da Assembleia da República, que depois, enfim, despacham nesse sentido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Luís Monteiro.
Obrigado pela palavra, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, também da nossa parte não há nenhuma objeção a colocar à generalidade das propostas apresentadas. Concordamos com o grupo de trabalho dedicado ao desporto, o fórum proposto pelo Partido Socialista também me parece bastante pertinente, e portanto a única ressalva que fazemos é com um plano de atividades bastante extenso, pois tínhamos a capacidade, não diria de o reorganizar, mas de pensar até matérias que poderão ser idênticas, que se poderão conjugar em depois oportunamente mais para a frente, em momentos em que se calhar essa temática até está mais na ordem do dia e possamos conjugar aqui um painel, um evento, uma visita e, portanto, consigamos criar um plano de atividades se calhar um bocadinho mais estruturado, porque ele neste momento está ainda um bocadinho disperso no que foram as propostas de cada partido político. Mas acho que isso não haverá problema nenhum, é apenas um trabalho de conjugar as várias propostas, não é eliminação de nenhuma, muito pelo contrário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Sara Madruga.
Senhora Presidente, só para aqui fazer também aqui uma sugestão em relação aqui à proposta no plano de atividades do PCPI para evitar suscetibilidades locais. O PSD propõe que, da mesma forma que consta aqui a visita ao Mosteiro da Alcobaça, também conste a visita ao Mosteiro da Batalha. Porque estão relativamente próximos e assim evitamos algum...
Senhora Presidente, dá-me licença.
Passa a palavra ao Sr. Deputado.
Senhora Presidente, também ainda nesta onda de adendas, eu gostava de sugerir à Comissão e à Senhora Presidente, se for entendimento de todos, que naquilo que diz respeito à comunicação social, se introduza também uma nota no plano de atividades quanto à necessidade especial de um acompanhamento dos canais internacionais de rádio, televisão e imprensa junto às comunidades portuguesas, que me parece dever ser também uma preocupação desta Comissão.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum? Sr. Deputado Diana Freire, se faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sobre esta questão do Mosteiro da Batalha e do Mosteiro da Alcobaça, se o PSD entendeu propor a visita ao Mosteiro da Batalha, nós não temos nada contra. Nós não propusemos a visita ao Mosteiro da Alcobaça pela questão do distrito em si, no qual ele está inserido, o distrito de Leiria. Nós propusemos esta visita, estamos a falar de um mosteiro que é património da Unesco e que tem uma intervenção, ou que está prevista uma intervenção, de um ponto de vista de uma unidade hoteleira. E é importante, do nosso ponto de vista, esta Assembleia da República conhecer os impactos que isso vai ter no próprio espaço museológico. Estamos a falar de uma unidade hoteleira num claustro e entendemos que esta Assembleia da República, nomeadamente por via desta Comissão e dos seus deputados, deve ver no local o que é que isso significa. A posição do PCP sobre essa matéria é também com certeza conhecida dos senhores deputados. A proposta da visita ao Mosteiro da Alcobaça prende-se com isto, mas se entenderem que para não ferir suscetibilidades o PSD quiser propor também a visita ao Mosteiro da Batalha, não temos naturalmente nada contra. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não há mais nenhum pedido de palavra. Sendo assim, podemos então passar à votação com estas sugestões que foram feitas no decurso do debate e que depois serão sistematizadas no documento final. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Um belo começo. Ora, já agora também podíamos avançar. Sr. Deputada Teresa Cairo.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigada por me dar a palavra. E na verdade foi uma coisa que me ocorreu neste instante. Aliás, foi por estar a ver a senhora deputada Joana Cardoso aqui a ver as notícias, que foi hoje aprovado pela Unesco a consagração dos chocalhos como património imaterial. Eu não sei se a senhora... Da arte chocalheira,
uhum,
como património imaterial da Unesco. Não sei se a senhora Presidente não quereria propor um voto, não sei, desta comissão, a congratular-nos com esse facto. O entusiasmo é relativo, mas...
O meu é muito relativo, mas...
Mas de facto é verdade, a Joana... Se foi consagrado, foi consagrado.
Exato, se a Unesco, quando tomou essa decisão, quem somos nós para contestarmos, ainda por cima, tratando-se de, pelo menos para a região, certamente que é importante.
Com licença, vindo por Évora, subscrevo totalmente a proposta e acho que, apesar de alguma polémica que possa resultar do facto, acho que é, na verdade, de realçar e de nos congratularmos por esse facto, com certeza.
Muito bem, então será enviado preparado um voto de congratulação pela decisão da Unesco. Mas gostaria já agora também, que estivemos a falar do plano de atividades, podíamos ver também o orçamento da Comissão, tendo em conta que para 2016 não podemos aumentar o orçamento relativamente a 2015. De acordo com a informação que tenho na minha frente, em 2015 o orçamento da Comissão era 33.477 euros. E a proposta que igual, 33.477 também. Portanto, nem mais um cêntimo, nem menos um cêntimo. Não convinha era depois ver se a distribuição, se justifica esta mesma distribuição. Acho que haverá necessidade de alguns ajustamentos que deverão ser feitos. Mas, exatamente, na próxima semana, ou seja, ficam com este valor e pensem como é que devemos fazer este, tendo em conta o plano de atividades, como é que devemos fazer a alocação das diferentes verbas. E então depois será inscrito na ordem de trabalhos da próxima reunião. E chegamos precisamente ao último ponto, que é a marcação da data da nossa próxima reunião, tendo em conta que o dia 8 é feriado. Hoje ainda não foi, mas o próximo dia 8 já é feriado. Sempre foi. Sendo assim, e tendo em conta que a reunião vai ser, presumo que seja uma reunião bastante rápida, mas convém que seja feita para aprovarmos o orçamento, para se nomear o relator do PSD para o programa da Comissão e também para a indicação do coordenador do PSD. Portanto, eu propunha, se estivessem de acordo, que fizéssemos na quarta-feira, de manhã, 11h30. Estão de acordo? Então...
Sr. Presidente, parece-me que sim, no entanto, apenas para alertar também os senhores deputados que estão aqui pela primeira vez, que vai haver, muito provavelmente, sobreposições nos horários das comissões, e eu próprio, enfim, faço parte da Comissão de Educação e Ciência, que reunirá na quarta-feira de manhã, está agendado para, pré-agendado para as 10 da manhã, mas é possível que seja uma... É possível que seja uma reunião fugaz para muitos senhores deputados. Muito obrigado.
Então fica para quarta-feira às 11h30 e eu não cometi a indelicadeza de não ter feito uma saudação inicial às senhoras e senhores deputados que vieram para esta comissão, que chegaram hoje pela primeira vez. Desejo-lhes as boas-vindas e um trabalho muito profícuo. Contamos com todos e certamente que irão enriquecer esta, quer no debate, quer na propositura, a nossa comissão, 12ª Comissão. Muito obrigada, está encerrada a sessão. Um bom resto de dia para todos.